galera, tá começando mais um Hit Kill, esse Hit Kill número 76, em que a gente vai falar sobre a limitação técnica atrapalha a criatividade nos jogos. Mas antes da gente começar, gostaria de agradecer a todo mundo que tá curtindo, comentando, compartilhando o Hit Kill. E vamos nos apresentar também, né? Eu sou a Vivi Werneck.
Eu sou o Ricardo Ciosi.
E eu sou o Arilio Boria.
E só uma curiosidade, né? Esse tema que a gente vai começar a conversar agora foi um papo que rolou lá no Discord do Hitkill, né? Então, se você quiser participar do Discord especial e ser um Hitkiller, apoia a gente no apoia.se/podcast Hitkill e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Mas vamos pro programa, né? Vamos lá, vamos lá. Gente, você que escuta o Hit Kill, provavelmente, né, já ouviu a gente falar, tipo, ah, tal jogo envelheceu mal, nossa senhora, não tem condição de jogar isso, Half-Life, né, nossa. Ou mesmo assim, você já escutou alguém falar sobre isso em algum lugar, ou já leu sobre isso por aí. E tipo, é claro que tem assim, nossa, vários e vários e vários fatores que podem assim fazer um jogo ser um ótimo candidato a um possível remaster ou remake, seja de repente por uma engine que já esteja cagada, né, ou por alguns gráficos assim horrorosos. Mas sempre tem aqueles jogos que, assim, por mais que o tempo passe e mesmo com as limitações técnicas da época que eles foram feitos, eles continuam maravilhosos e praticamente, vamos dizer assim, intocáveis, né, entre aspas. E como pode isso, gente? Assim, será que a limitação técnica de uma geração, né, significa algum tipo de trava na criatividade de um jogo? Ou, de repente, será que tem formas de você contornar isso e fazer games que sejam memoráveis mesmo assim? E mais ainda, vou levantar outra pergunta. Isso ainda se vê hoje em dia? A gente vai falar sobre isso, a gente vai papear sobre isso nesse Hit Kill número 76. E assim, já pra gente levantar a bola pra começar a debater os tópicos aqui, eu queria já lançar a braba aqui, a primeira pergunta pros meninos, e eu vou entrar nesse assunto também. O quanto que os jogos antigos, assim, na opinião de vocês, precisavam lidar com as limitações técnicas, né, para ultrapassar alguns obstáculos do desenvolvimento, né? Porque às vezes você tinha criatividade demais, mas tecnologia de menos, né? Como é que vocês acham que eram mais ou menos nessa época? Até porque a gente viveu essa época, mais eu e o Ricardo do que o Ari, mas o Ari também passou um pouco por isso.
Eu acho que é indiscutível, de verdade, assim, indiscutível que nas primeiras gerações, né, a gente pode pegar aí, vai, década de 70 e 80, em especial, ou você era criativo, ou você não lançava jogo. E quando eu falo lançar jogo, não tô falando que eu só colocar na loja, porque o Atari 2600, ele é prova de que dava pra você lançar qualquer porcaria. Mas você lançar jogo e você ter algum tipo de destaque pra galera. Então assim, você tinha que ser criativo, porque não tinha tecnologia pra isso. Não tinha como você pensar, ah, eu vou fazer um jogo que vai ter aquele mar, e esse mar vai ser lindo, reluzente. Não, brother, você vai ter uns pixels azuis. É isso que você vai ter.
Você vai ter um quadrado pintado de azul no Paint.
E fique feliz com isso, porque não tem... E é claro que, como é bem no nascimento, né, da indústria de games, não apenas tinham que ser criativos na produção de um jogo, mas na concepção, porque até mesmo a questão de gênero, né? Então, ah, eu quero fazer um jogo de lutinha. Mas não tinha jogo de lutinha nessa época. Tinha de boxe, que tipo, ah, jogo de esporte, né? Então, o jogo de boxe era, ou de karatê era considerado jogo de esporte. Não era considerado jogo de lutinha. Então, a criatividade, ela era massiva. E a gente não pode esquecer que a maioria dos estúdios não eram nem bem estúdios, né? Era um monte, era tipo uns dois, três gatos pingados numa salinha lá.
Uma garagem escura no sótão dos pais.
Comendo pizza véia e trabalhando até 4 horas da manhã e dormindo uma horinha, sabe?
Então... Naqueles computadores com tela verde.
Nossa, cara. Não, é só a gente ver
e tudo
vídeos
amarelado.
Nossa, totalmente amarelado. Não só... Provavelmente os próprios desenvolvedores estavam amarelos de diabetes, de tanto que não trabalhavam, não pegavam
sol. Que horror,
tadinho.
Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Vamos voltar pro desenvolvimento do jogo aqui, por favor?
Mas voltando pro desenvolvimento do jogo, não é difícil você achar na internet vídeos ou textos de desenvolvedores das antigas pegando papel e fazendo os pixels, né? Os mapas, assim, no papel que eles depois reproduziriam no desenvolvimento do jogo. Então, criatividade ali era o máximo. Eu acho que era a palavra de lei, era criatividade.
E uma coisa interessante, especialmente falando da parte da criatividade em si, mesmo com as limitações técnicas, era como que eles conseguiam fazer todo esse mundo. Eu sempre, quando eu penso em excelência de gameplay com limitação técnica, eu penso em jogos como Chrono Trigger, por exemplo. Chrono Trigger! Porque, assim, é um jogo imenso, cheio de desdobramentos diferentes, com várias finais diferentes e que cabe num cartuchinho. Deve ter o quê? Uns 140 e poucos kbytes esse jogo, ou alguns megabytes, né? Então, assim, você tinha que fazer todo um paranauê pra você fazer um jogo dessa magnitude caber num cartucho de um Super Nintendo da vida, né? Então, assim... Isso vai além do que a pessoa simplesmente falar, olha, a gente quer fazer tudo isso. Ah, mas não dá pra fazer isso hoje em dia. Dá sim! E aí você junta uns cabeçudos da vida, entendeu? Um excelente storyteller, um excelente artista, musicista, programador, e se vira e faz um dos jogos mais memoráveis de todos os tempos. Então, dá pra ser criativo com uma limitação técnica? Dá! Pode, obviamente, algumas concessões são feitas, né? Que também não dá pra abraçar o mundo, como o Ricardo falou, né? Não dá pra fazer um oceano super realista, aquela coisa, nos anos 80. Mas muita coisa boa saiu nos anos 80, mesmo com todas as limitações. E saíram boas merdas também, né?
Eu acho muito interessante, porque essa questão da criatividade, ela também trabalha muito em volta da imaginação do jogador, né? Se você pega um jogo tipo Final Fantasy, por exemplo, o primeiro Final Fantasy que saiu lá em 87 no Nintendinho, você tem a questão do mundo, você tem navegação, você tem um veículo também que voa, você tem a questão das batalhas que eram em turnos, e tudo isso você precisava com que as pessoas meio que trabalhassem a imaginação para que aquilo fizesse sentido. E eu acho muito legal como que funciona. Porque eu recentemente tô passando pelos primeiros Final Fantasies, né? Eu tô jogando eles no Switch, nas versões remasterizadas.
A gente sabe.
É, então. Só que é muito legal como os personagens, né? Os acontecimentos, eles têm profundidade e você consegue se afeiçoar a personagens completamente pixelizados, sabe? Que tem, sei lá, menos de um dedo de tamanho. Então, é muito incrível nesse sentido, né? A gente parar pra pensar, tipo, caramba, o primeiro Final Fantasy, que é um jogo que tem ali suas 20, 30 horas de gameplay, cabia num cartucho de 144 kbytes. Que, tipo, isso não dá, sei lá, segundos de um MP3 mais furreca que você encontrar na internet, sabe?
Eu sempre me surpreendo, porque às vezes a gente tá jogando algo atual, né? Algo moderno. E aí só você bate o olho, por exemplo, né, sei lá, eu estava jogando Mortal Kombat 1, e daí eu tô usando o personagem Smoke, e aí ele faz uma fumacinha de vez em quando. Só essa fumacinha de um personagem do jogo de luta, ela tem mais memória do que praticamente toda a biblioteca do Nintendinho junta.
Nossa!
Você entende o absurdo que é isso hoje em dia?
Sim. E muito do que a gente estava falando, né, sobre essa questão de serem criativos... Eu acho que quem realmente, assim, tinha que ultrapassar todos os limites de criatividade e genialidade eram as pessoas que faziam as trilhas sonoras pra esses jogos na época.
Nossa, sim!
Porque, tipo, se você for parar pra analisar, você não grava algo num computador e joga pra um game de Nintendinho. Você tem que conceber aquela peça musical antes e transformar aquelas notas em códigos... pra você trabalhar em cima do sound chip do Nintendinho. Então, cara, é um trabalho muito de você, de gênio, sabe? De você ver como que ele vai ficar lá na frente. Tipo, não, já tem essa concepção, vou transformar isso aqui em código, sabe?
É por isso que a gente não sabia direito o que as pessoas falavam nos jogos de luta, né? Porque como era tudo ainda muito rudimentar, entendeu? Então, tipo, por mais que você gravasse a voz ali, você tinha que jogar a voz pro chip do videogame que não era preparado para aquilo, ou não preparado devidamente para aquilo. E saíam as coisas maravilhosas que a gente guarda na lembrança até hoje, né? Como o Ataque das Corujas, né? Cyber Robocop, essas coisas do tipo, né?
Exatamente.
Mas assim, gente, vamos trazer um pouquinho. A gente vai pro passado e vai vir pro presente. A gente vai ficar nesse de volta pro futuro, esse vai e vem aqui. Por exemplo, hoje em dia, vamos trazer pra hoje em dia. Quando assim o foco do estúdio de desenvolvimento tá mais na tecnologia que tá sendo usada e menos no roteiro ou no gameplay, vocês acham que o produto final pode ficar comprometido? Eu sei que pode ser uma pergunta meio óbvia, ah, sim, que não sei o quê, mas assim, tenta pensar no macro, né? Digamos, ah, de repente, a gente tem, nossa, o que, que é impossível de fazer hoje, por exemplo? Deixa eu ver, acho que, sei lá, botar um ray tracing que não frite seu computador, acho que deve ser isso hoje em dia.
É, exato.
Mas assim, em relação a opções técnicas, a gente pode criar coisas hiperrealistas, né? Então, às vezes, o excesso de tecnologia ajuda a dar uma mascarada no fato do gameplay não ser tão bom, no próprio roteiro não ser tão bom, ou isso não tem nada a ver. Então, tipo, muda a tecnologia, atrapalha na criatividade, ou isso dá pra trabalhar os dois irmãmente, assim, em equilíbrio?
É, dá pra trabalhar? Dá. A indústria faz isso? Não. Eu acho uma discussão muito fácil. É por isso que esse programa, esse episódio, número 76, ele é o que provavelmente tem um menor nível de polêmica. Que eu acho que nós três concordamos com quase tudo o que vai ser dito nesse episódio. E um desses pontos é exatamente o forçar garganta abaixo o uso da tecnologia para o jogo se tornar relevante. E não só em relação à tecnologia, né? Então, esse jogo tem que ter ray tracing, hein? Coloca. Não, mas vai dar mais trabalho. Não, mas coloca. Ah, então o que a gente tira? Ah, sei lá, tira aquela side quest interessante pra caramba pra gente meter um ray tracing aí. Ou então, algo muito comum hoje em dia, na verdade nem tanto hoje em dia, 2023, mas já nos últimos anos, é que tipo, o jogo tem que ser longo. Gente, o jogo tem que ser longo, o jogo tem que ser longo. Ah, mas... Sim. Nossa, mas o meu roteiro aqui, ele dava 25 horas de gameplay, não importa. Enfia Fat Quest aí, um monte de side quest, um monte de NPC genérico pra esse jogo, ele tem que bater no 80 horas do How Long to Beat. Se vira. Então, isso acontece muito frequentemente. E eu acho, né, pelo menos ao meu ver, ele tira muito tesão de um jogo pra mim. Porque a gente não vê mais. Nossa, olha que jogo divertido, que história interessante. É do tipo, nossa, esse jogo é longo. Nossa, mas pelo menos ele tem o Ray Tracing. Cara, eu não tô nem aí pra Ray Tracing. Eu só queria me divertir com o joguinho.
Lá se foi nosso patrocínio da NVIDIA. Meu Deus do céu. Assim fica de complicado, gente.
É, a gente todo dia trabalhando contra os nossos patrocínios.
Meu
mas
Deus.
É assim mesmo.
É exatamente.
É, mas tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui. Que, assim, hoje em dia é possível que os estúdios, eles consigam trabalhar em cada um dos aspectos de um jogo de forma muito competente. O problema é que hoje em dia é o tempo. Porque quanto mais a tecnologia ela vai ficando refinada, mais tempo para ajustar esses detalhes se precisa.
Uhum.
E na indústria que a gente vive hoje em dia, é tudo muito rápido. A gente consome as coisas muito rápido, né? No mesmo mês saiu Spider-Man 2 e Super Mario Wonder. A gente mata o Wonder em um fim de semana. Na semana seguinte a gente já esqueceu do game. De um jogo que levou, sei lá, 5, 6 anos para ser desenvolvido. Então, essa questão dessa velocidade, né, das coisas terem que sair muito rápido, isso é, para mim, é o que mais afeta a indústria hoje em dia do que a falta de criatividade dos desenvolvedores. Porque quando eles têm tempo, a gente vê que saem coisas muito maravilhosas.
Como
sabe?
O Baldur's Gate 3, mais ou menos, né?
Exatamente.
Que tipo, é maravilhoso.
O Baldur's Gate ele teve o seu tempo, né? A Larian ela é um estúdio independente. Justamente pra entregar o produto que ela acha que ela tem que entregar.
É o famoso, a gente vai lançar quando estiver pronto.
Exatamente.
Mas acrescentando o que o Ari tá falando, outro ponto, que ele já até adiantou o assunto, que atrapalha muito na criatividade, nos games, é justamente essa pressão, tanto da publisher, tanto pelos acionistas, especialmente se você estiver lidando com um estúdio grande, com um estúdio que produz jogos AAA, por exemplo. Então, assim, é por isso que a gente via um Assassin's Creed todo ano, né? FIFA sai todo ano, que agora mudou de nome, eu esqueci, porque eu não gosto de jogo de futebol, então eu sempre esqueço esses nomes. Então, assim, é essa pressão de todo... Tem Call of Duty quase todo ano, né? Se não for todo ano, mas tá sempre saindo alguma coisa diferente, né? Que, inclusive, agora acho que virou até um game as a service, porque vale mais a pena do que lançar um título novo todo ano, né? Então, assim, tem essa pressão, né? Tá certo que o Call of Duty dá rios de dinheiro pra Activision e agora pro Xbox, né? Mas, assim... Essa pressão, e aí você começa a ver aquelas coisas do tipo, nossa, mas a mesma coisa do ano passado, colocaram só um negocinho diferente. Eles são obrigados a lançar essas coisas porque tem muito dinheiro investido. Já um estúdio independente, ou, e aí vem o outro contraponto, mas deixa eu primeiro falar do independente. Já um estúdio independente, ele tem um pouco mais de liberdade para ousar. Né, que apesar de, obviamente, ele tem... Foi feito um investimento no jogo dele e ele tem que se pagar de alguma forma, né? Ou pelo menos, né? Tem dinheiro investido nele, né? E, tipo, não dá pra ficar rasgando dinheiro. Ele tem um pouco mais de abertura pra poder ousar, né? Ou pra poder ter mais tempo de desenvolvimento pra entregar um produto legal. Novamente, Baldur's Gate 3, né? E outros exemplos também de jogos indie. O próprio Stray, aquele jogo maravilhoso do gatinho. Também o de desenvolvimento indie, né? Agora, o outro contraponto são os estúdios AAA que se bancam. E a gente teve um exemplo muito claro e recente. A gente tá gravando esse Hitkill no dia 9 de novembro de 2023. E no dia 8 de novembro de 2023, a Rockstar botou um tweetzinho só, um tweet, dizendo que, anunciando que vai anunciar, isso é ótimo, adoro anúncio do anúncio, que anunciando que vai anunciar, no início de dezembro ainda de 2023, o primeiro trailer do próximo GTA, que eles não falaram que é GTA 6, falaram um novo GTA. Gente, a Rockstar é um exemplo de, por mais que só eu que gosto de GTA aqui no Hitkill, o Ari e o Ricardo não curtam, a Rockstar é uma empresa que ela tem a sua própria agenda. Gente, o GTA V tem 10 anos, eles estavam requentando aquilo dali. O GTA VI está provavelmente em desenvolvimento ao longo de 10 anos e eles vão lançar quando estiver pronto e as pessoas vão comprar. E muito provavelmente vai ganhar o Game of the Year, porque ele sai limpando tudo com esse jogo. E por mais que você não goste dele, ele é um jogo que ele preza pela qualidade técnica dele. Né? Tanto que o GTA V, ele é ótimo até hoje. O roteiro pode ser cagado? Pode ser cagado, mas ele é divertido. Então, assim, a Rockstar é um bom exemplo de uma empresa que tem muita qualidade técnica e consegue sustentar um jogo muito bom ao mesmo tempo. Então, não necessariamente excesso de tecnologia pode significar que vai matar a criatividade, não. Eu acho que tudo é uma questão do tempo que é investido para haver um equilíbrio entre a tecnologia e o que você realmente quer botar no jogo. Vocês concordam comigo? Meninos, querem acrescentar alguma coisa?
Então, mas é aquilo, né? Tudo que a gente está conversando aqui volta para o problema central, que é o tempo. A questão da tecnologia, ela está cada vez mais refinada, ela vai ficando também cada vez mais complexa de se trabalhar. Quando a gente fala do passado, né, que a gente inclusive vai falar sobre o Final Fantasy VI depois, que ele teve um desenvolvimento de um ano, isso depois do Final Fantasy V. E se a gente for parar pra pensar, um ano de desenvolvimento hoje é receita pro fracasso. A gente vê aí jogos que são muito apressados, tipo, tivemos recentemente o jogo do Kong, né, do King Kong, que a empresa até se desculpou e tal, porque o jogo foi um desastre. Mas eles
disseram... do Gollum, gente, que a empresa fechou, o estúdio
Exato.
Fechou, cara.
Todos esses jogos, eles têm o mesmo problema. Tempo de desenvolvimento curto, né? Tempo de um ano de desenvolvimento. Mas é porque a tecnologia hoje, ela tá tão bem feita, assim, tão cheia de detalhes e coisas pequenas pra se trabalhar, que não dá pra você acelerar o processo de desenvolvimento. Coisas que no passado, né? Por exemplo, pra você fazer uma cutscene de conversa, né? Num Final Fantasy, por exemplo. É basicamente texto... e mexer alguns personagens ali durante a cena pra gente entender o que tá acontecendo. Agora não, agora você tem que criar todo aquele realismo, aquele jogo de luzes, fazer todo aquele cenário. Então tem muita coisa complexa pra se fazer hoje em dia. Então tudo isso que a gente tá falando volta pra esse problema central de tempo.
É, bem, então... É, mais ou menos, eu pensei que não ia ter uma polêmica, que eu ia concordar com tudo.
Pronto, tinha que ser, Ricardo, tinha que ser, mas tudo indo bem.
Eu tenho que meio que discordar um pouquinho do que a gente tá falando. É, em relação ao tempo, é verdade que hoje em dia as grandes empresas, elas exigem, tipo, não, esse jogo tem que sair nessa janela de investimento, porque senão nossos investidores vão ficar bravinhos, pipipi, popopó, beleza. Isso é verdade, eu acho que... É on point mesmo, o Gollum com certeza é um exemplo disso, o Cyberpunk 2077, ele é total.
Ai, gente, é muito chique que ele fala 2077.
Ele é um ótimo exemplo também, que a CD Projekt Red não estava com o jogo pronto e acabou lançando, porque já tinha adiado muitas vezes e os investidores estavam bravos. Beleza, isso é verdade. Mas antigamente, né, em especial na geração dos 16-bit aí, com o Mega Drive, Super Nintendo... O tempo também era um problema. Era porque não tinha... E aí é uma coisa boa de hoje em dia, né? Hoje em dia tem os patches de atualização. Então, lança lá e a gente arruma.
Uhum.
Antigamente não tinha isso. E muitas vezes tinha que lançar um jogo pra fazer tie-in com um filme. Não é à toa que por muitos anos, jogos adaptados de filmes se tornaram sinônimo de lixo. Do tipo...
Tipo ET, né?
Exatamente. ET, eles tiveram 6 meses pra lançar o cartucho, porque ele tinha que ser lançado no Natal.
E só foi uma pessoa que desenvolveu também, né?
Foi uma pessoa só. E daí colocaram toda a culpa do Crash nos ombros dessa pessoa. O que, né? Tadinho da pessoa. Então, o tempo sempre foi um problema. Sempre foi um problema. É que hoje ele é muito mais evidente, e daí o Ari tá 100% certo... Porque os investidores, eles colocam muito dedo. E antigamente, não tinha tanto investidor, porque a indústria de games não era do tamanho que é hoje. Então, era, ó, tem que entregar no dia. Outro ponto é que a criatividade... Não é que a criatividade ou a tecnologia está acabando com a criatividade. Não é esse o nosso ponto. Eu acho assim, antes, né, década de 70, 80 e 90 também, era mais fácil você inventar, do tipo, ó, Phantasy Star, eu ia falar Final Fantasy, mas não, Phantasy Star do Master System. O jogo tem 4 mega, o jogo tem uma senhora trilha sonora, tem cutscene, tem visão em primeira pessoa nas dungeons, e assim, tem mais de 15 horas de jogo, uma história muito densa e por aí vai. Só que assim, era um gênero de RPG pouco explorado na época. Hoje, né, vamos fazer um jogo do Hitkill de RPG. Eu não teria uma ideia muito boa,
meu
não.
Meu Deus, tipo, do céu, bota a gente numa arena pra gente se matar.
É, porque assim, praticamente, com todo respeito à indústria, quase tudo já foi feito. Então, é muito difícil você inovar e se destacar. E aí os investidores, né, eles querem assim, ó, se destaca, se vira, entrega esse jogo. Metacritic tem que ser no mínimo 80 pra vocês ganharem os bônus aí. Então é complicado, né, bem difícil.
Sim, gente, um outro ponto, né, que a gente pode abordar nessa questão de limitação técnica, criatividade, é que às vezes, né, deixa eu ser bem franca aqui, né, quando a gente tá na merda, é quando saem as melhores ideias, porque você tem que tentar acender do caos de alguma forma, acender do caos, né, olha que chique, gente. Então, assim... Eu não tenho, às vezes, o investimento adequado para fazer o jogo que eu preciso. Eu não tenho os recursos técnicos para fazer o jogo que eu preciso. Mas eu tenho uma ideia incrível e eu sei como contornar adversidades. Ou, pelo menos, eu vou me esforçar em fazer isso da melhor maneira possível, né? Então, às vezes, é mais fácil, entre aspas, entre muitas aspas, ser criativo e buscar soluções inovadoras ou o mais próximo disso possível, né? Porque o Ricardo já falou que não tem como você ser inovador na sua vida, você está fadado a fazer a mesma coisa que todo mundo. Foi isso que ele falou, né?
Foi exatamente as minhas palavras, eu assino embaixo.
Exatamente. Então, eu tô tirando o meu da reta, que foi ele que falou. Então, assim, dá pra você... é um pouco mais fácil, prático, ser criativo e buscar essas soluções inovadoras quando se tem algumas limitações tecnológicas, porque é aquela coisa, né? Você não tem aquela facilidade de estar tudo na sua mão, então você tem que inovar na sua forma de trabalhar, às vezes, né? E para poder trazer um exemplo sobre esse assunto, né? O Edgar, olha só, que é, além de ser ouvinte do Hitkill, ele também é um apoiador nosso e tá lá no Discord do Hitkill. Ele trouxe uma reflexão bem interessante lá no chat, né? Uns dias anteriores a essa gravação. Ele disse que ele leu numa entrevista, né, que o Kitane, acho que é assim que se fala o nome dele, que é o diretor do Final Fantasy VI, Kitane, eu acho que, enfim, não sei como é que é o nome dessa pessoa, né? Ele comentou, né, na época, sobre as dificuldades de se criar um jogo com várias limitações de hardware, né, na época do Final Fantasy VI. E aí ele, né, ele disse que hoje em dia você tem praticamente zero dificuldades de hardware, ele, no caso, o desenvolvedor do Final Fantasy, né? E isso acaba te dando um escopo, entre aspas, infinito de possibilidades, obviamente tendo você o dinheiro para investir nisso, né? Que a possibilidade, ela é finita, vai de acordo com o que você tem no seu bolso, né? E aí, segundo esse Kitane, é mais fácil ser criativo quando você tem limitações técnicas, no caso, né? Do que quando você tem tudo a seu dispor, né? Que aí é basicamente... A maioria dos processos já são mais automatizados.
É um grande exemplo, né, de limitação que transformou no que é o símbolo desse jogo. Um dos grandes exemplos é Silent Hill, porque não sei se a galera sabe, mas aquela névoa de Silent Hill, ela não era para dar um clima mais de terror pro jogo. Era porque o PlayStation na época ele não tinha poder de hardware suficiente para carregar o mapa enquanto você andava pela cidade. Então, eles vieram com essa ideia de colocar uma névoa, né, que basicamente ela fica ali em volta do personagem, que quando você vai andando, você não consegue ver o horizonte. Então, dá pra a cidade ir carregando, né, dá tempo do console carregar essa cidade e quando você vai explorando. E, cara, isso se tornou a marca registrada de Silent Hill. Você não pensa em Silent Hill sem ser a névoa. E se Silent Hill fosse uma franquia que nascesse hoje em dia, será que eles teriam essa ideia da névoa para criar esse clima e ela virar esse ponto-chave na franquia? Eu fico com essa dúvida.
Essa gente, questão é maravilhosa.
Só uma coisinha, gente. Antes do Ricardo continuar, o nome do diretor do Final Fantasy VI não é Kitane, tá? Quase que saiu uma Kitana aqui. É... Yoshinori Kitase, né, é Kitase, não Kitane, então me desculpa aí, tá, então era isso que eu queria dizer, pode continuar, Ricardo.
O meu ponto é que, na verdade, não é o meu ponto, mas assim, essa questão do Ari, ela é brilhante, de verdade, porque essas necessidades fizeram com que Silent Hill se destacasse em meio de um nascimento de um gênero totalmente novo, assim, inédito, e hoje em dia, será que ele conseguiria? Eu acho que não, cara. De verdade, assim, eu acho que tá todo mundo tão preso no mais do mesmo, não querendo ofender ninguém, longe disso, mas, por exemplo, a galera que trabalha na Treyarch, na Activision lá, sabe que a gente vai fazer um Call of Duty, né? Tipo, a gente acabou de entregar o Call of Duty, a gente vai começar a fazer o próximo Call of Duty. E a gente não pode inventar. Não pode, cara. Tipo, você vai fazer uma campanha de 6 horas, 5 horas lá, atirar em todo mundo, beleza. E o multiplayer, é isso que você vai fazer. Então, isso aí é até uma dúvida que me veio agora. Será que esse tipo de trabalho não destrói a criatividade do próprio desenvolvedor?
É, porque você fica fazendo a famosa definição da insanidade do Vasco do Far Cry 3, né? Você fazer a mesma coisa repetidamente esperando que algo mude, né? Então, assim, você tá sempre fazendo o mesmo estilo de jogo, não tipo 100%, mas assim, 80%, o core do jogo é o mesmo, você muda pra onde que o cara vai agora pra matar todo mundo, ou vamos botar aqui um modo de jogo diferente, alguma coisa assim, mas assim, você sabe que o core tá ali, porque tem uma fanbase que busca por esse core desse jogo, essa parte principal, então é difícil você fazer uma mudança assim, radical, com... E vocês têm um receio, com o risco de você perder essa sua base solidificada do jogo. É muito dinheiro envolvido, gente.
Exatamente. É isso. Tipo, os jogos de maior escopo, eles não têm tanta essa liberdade de ser criativos e de fazer a roda girar, né? Isso hoje em dia. Mas é por isso que a gente vê que os desenvolvedores indies são os que ficam com essa responsabilidade.
Que dão esse refresco,
esse refresco,
né,
exatamente. Porque eles não têm só... Eles não têm limitação de hardware, porque os hardwares, eles são muito competentes hoje em dia. Mas
a não ser quando a Unity começa a cobrar dinheiro do povo também, né? Tem
exatamente.
Essa.
Eles têm uma limitação de engine, porque dependendo do que você pode pagar, né? Você vai ter que adaptar seu trabalho a essa engine. E também de grana. E muitas das vezes é a grana que vai limitar aquele certo jogo. Então você tem que ser criativo em saber como você conta a história que você quer contar utilizando certo budget. E a gente tem exemplos aí muito claros aí de jogos indies que chegaram, né, e fizeram essa roda girar, né, da criatividade. E muitos jogos grandes da indústria mais milionária aí do segmento.
Bilionária, né?
Pegando essas ideias desses jogos indies e incorporando no seu gameplay.
Meu, eu fiquei meio deprê agora.
O que foi, meu querido? Fala com a gente.
Porque eu pensando nessa do Call of Duty, né? Eu pensei, quando a gente vai fazer faculdade, a gente é jovem, a gente pensa que, nossa, né? O mundo é nosso biscoito, nossa bolacha.
Biscoito.
E daí a pessoa vai trabalhar, tipo, eu quero ser um desenvolvedor de games. Sei lá, eu tô chutando, tá? É claro, assim, totalmente achismo da minha parte, mas sei lá, praticamente todo mundo que vai fazer uma faculdade de games faz pensando, nossa, um dia eu vou lançar o meu jogo. Aí você vai lá e é contratado pela Ubisoft. Daí você pensa, nossa, top. Eu fui contratado por uma empresa AAA.
Lá se foi nosso patrocínio da Ubisoft também. Vai, Ricardo, continua.
Não é nada contra, de verdade, não é nada contra. Não é uma crítica necessariamente à Ubisoft, mas toda a indústria AAA. Porque a pessoa tá lá trabalhando no Assassin's Creed, certo? Daí a pessoa, que encorajamento a pessoa tem pra chegar e falar assim, putz, eu vou lá pro meu diretor, pro meu gestor, sugerir o meu jogo. Se meses atrás a Ubisoft falou, nós estamos cancelando alguns jogos porque a gente vai focar em Assassin's Creed. Daí você fica, Então assim, agora que me veio...
Saudades da UbiArts.
Nossa,
e os jogos
saudades,
que eles produziam.
Saudades.
Joguem Rayman Legends, galera. Joguem
e Child of Light também.
Sim, nossa, demais.
Valiant Hearts,
nossa,
também, maravilhoso.
Demais. Nossa, é top demais. Eu vou jogar de novo falando isso. Mas assim, me deu essa deprê, por quê? Porque a gente tá falando de tecnologia, que ela acaba inibindo a criatividade, mas olha, se fosse só a tecnologia, eu acho que seria até mais fácil de driblar, mas não é.
Exato.
É todo um mindset, é um pensamento da indústria do tipo, se você for muito criativo, você tem que ser independente, então vai lá e banca seu próprio jogo, sabe?
Exato.
Pelo menos, tipo, quem quer realmente ser criativo, é independente, principalmente... Né? Antigamente, ficava-se muito... eu falando assim de um escopo aqui no Brasil, tá? Ficava-se muito refém de editais de apoio à cultura ou algum específico que fosse abrir para games, que são mais raros ainda, e que você submetia o seu projeto, um projeto de jogo, como é que ia ser feito, blá, 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 na esperança dele passar e ser financiado. E aí você tinha ali um investimento X pro seu jogo, e obviamente tem que prestar contas, tudo assim, edital, né? Qualquer edital é assim. Eles te financiam, você tem que prestar contas depois. Hoje em dia, além de ter essa questão do edital, que assim, como eu não tô diretamente envolvida com isso, eu não sei com que frequência que esses editais são disponibilizados para estúdios de desenvolvimento, essas coisas. Mas uma alternativa que se tem hoje em dia, que não se tinha na década de 90, início dos anos 2000, por exemplo, são os sites de financiamento coletivo, né? Então você tem o próprio Apoia-se, que a gente usa pro Hitkill, é um deles, mas tem vários, tem o mais famoso de todos, que é o Kickstarter, tem o Indiegogo.
Aqui no Brasil tá muito famosa essas campanhas pela nuvem, né?
Sim, exatamente. Então assim... Então, de repente, você que tá escutando esse podcast, que você é uma pessoa extremamente criativa, quer fazer seu jogo e não tem tanto dinheiro, ah, meu Deus, mas eu não tenho tanto acesso a hardware, eu vou desistir do meu sonho. Calma. Monta um projeto legal e tenta um financiamento coletivo também. Isso pode funcionar também. Vários jogos que tiveram destaque, inclusive de prêmios, se eu não me engano, o próprio... O jogo do Ganso foi a partir de um financiamento coletivo também, né? Algumas coisas assim. Teve... Qual foi o outro que eu curti pra caramba? Foi um Metroidvania. É, alguma coisa... Curse of... Como é que era?
Bloodstained.
Bloodstained. Uhum. Ele também foi um jogaço. Eu curti muito ele. Eu gosto muito de Castlevania. Então, assim, também foi por meio de financiamento coletivo. Então, assim, é possível... É um pouco mais complicado? Pode ser. Mas, assim, é possível você ainda exercer a sua criatividade, né? Envolver a comunidade que apoia a sua ideia nesse sentido também.
Deixa eu falar que eu também fiquei deprê agora. Baixou completamente, assim, o clima.
Torta de clima. Isso é o Ricardo, né? Que sabe proporciona pra gente esses momentos de alegria.
Porque a gente começou, pelo menos eu aqui, né? A gente começou a falar sobre essa questão achando que, tipo, ah, não, o problema é as empresas, o problema é a tecnologia que tá demais e é tempo. Mas a gente acaba que não é. É o capitalismo.
É, meu, capitalismo selvagem.
Hitkill comunista.
Então, tipo, é muito triste porque essas empresas grandes, elas matam esses projetos pequenos. Você mesmo deu o exemplo da Ubisoft Arts, assim, que não era pequeno, mas era uma área da Ubisoft.
Gente, a Ubisoft era maravilhosa aquilo, gente.
Os desenvolvedores se permitiam em fazer jogos inovadores, interessantes.
Dando uma de advogada do diabo aqui agora pra Ubisoft, né? Assim, a Ubisoft, ela lança um Far Cry a cada, sei lá, 2 anos, 3 anos. Vai, a gente sabe que em algum momento vai ter outro Far Cry. Far Cry é aquela série da Ubisoft que, porra louca total, que eles inventam... Pelo menos nisso eles têm um pouco mais de liberdade, né? Porque você encaixa qualquer coisa num jogo de Far Cry. Pelo menos o tema, né? O gameplay a gente sabe que vai ser a mesma coisa. Mas voltando. Voltando pro advogado do diabo. E assim, sobre essa parte de criatividade, assim, o melhor jogo de Far Cry pra mim não é nem um jogo canônico da série. É um spin-off. O spin-off de Far Cry 3, que é o Blood Dragon, né? E, na verdade, ele foi criado como uma zoação entre os próprios ali, os próprios desenvolvedores. Eu acho que era pra ele ser um DLC, alguma coisa, mas ele ficou tão fechadinho, legal de jogar e zoeiro, porque o Blood Dragon, ele é zoeiro com a própria Ubisoft, inclusive, que ele saiu como um standalone. E ele é muito legal, ele tem toda aquela vibe anos 80, filmes de ação do anos 80, ele é todo exagerado nesse sentido. E assim, você vê que quando se quer, ou melhor não, né? Quando se quer não, deixa eu botar melhor... Quando se há oportunidade, porque querer, às vezes, você quer muita coisa, né? Falta oportunidade. Quando você quer, tem como você ser extremamente criativo dentro de uma empresa AAA. E o Far Cry 3, o Far Cry Blood Dragon, pra mim, é o que todo Far Cry deveria ser. Nesse estilo, assim, entendeu? Então, assim, o Far Cry 3 eu acho até bem decente. Mas, assim, o Blood Dragon, ele é um exemplo de quando você se dá a oportunidade para os desenvolvedores de sair da caixinha e fazer alguma coisa meio porra louca, que sai divertido. E assim, eu sempre lembro do Blood Dragon, porque ele realmente me marcou muito, porque ele foi inesperado, né? E eu gosto quando os jogos, eles superam as minhas expectativas, especialmente quando elas já são zero, porque a minha expectativa quando eu peguei esse Blood Dragon era zero, e ele me surpreendeu muita coisa.
É, eu vou fazer aqui, você fez o advogado da Ubisoft, e agora eu vou puxar sardinha pra Nintendo, porque...
Ah, mas isso aí você tem o Ricardo que te ajuda também.
Ricardo, o que que você fez com o Ari? Ricardo, que coisa
não,
feia.
Não, mas eu vou falar no sentido de que a desenvolvedora que hoje em dia preza por qualidade e criatividade sem pensar em tempo e dinheiro é a Nintendo.
A não ser a Game Freak, né, que faz aquilo.
Não, mas
com
a Game Freak, ela é uma outra departamento.
Ah, tá.
Mas
tá,
eu tô
beleza.
Falando, mas as franquias que a Nintendo mesmo desenvolve e cria, né, sem ser Pokémon. O exemplo mais claro que a gente tem é Super Mario Wonder, que a gente pensou que a Nintendo tinha esgotado todas as suas ideias para um Mario 2D, né, fazendo o mesmo jogo por mais de 40 anos, e a gente vê um game que tem notícias por aí falando sobre isso, de que o jogo, ele saiu quando estava pronto. E a Nintendo deu tempo para os desenvolvedores fazerem algo inovador dentro dessa mesma fórmula. Então, eu acho isso muito legal quando uma empresa, ela é segura daquilo que ela acredita no seu produto e fala assim, não, vamos dar o tempo necessário para que isso aqui saia criativo, bom e que as pessoas se divirtam muito.
Uhum. O legal em relação à Nintendo é que, como o Switch é um console muito mais fraco do que seus concorrentes, a Nintendo não fica assim, meu, mete um Ray Tracing no Super Mario Wonder, cara. É, coloca um Ray Tracing aí.
Vai derreter a tela do negócio,
exatamente.
Assim, pedindo socorro.
Então assim, se não, dá, se não tem, melhor, não, nem coloca.
E uma coisa que a gente vê muito nos jogos do Switch é exatamente isso, eles sendo criativos porque a limitação técnica do Switch faz isso. Fomenta, na verdade, essa criatividade.
Não, com certeza.
Mas assim, no que, na questão da Nintendo, essa limitação nunca foi feita, pelo menos ao meu ver, com o objetivo de, ah não, vamos manter a criatividade por e nos limitar no hardware. Nunca foi esse o ponto. A Nintendo sempre deixou claro que ela quer deixar o videogame barato e lucrar com o videogame, né? Lembrando que PlayStation 5, Xbox Series, normalmente eles dão prejuízo para as empresas. E a Nintendo não, ela pega uma tecnologia já ultrapassada, então isso é desde o Wii, né? Ela pegou o Wii lá, mais fraco que os outros, mas vendeu mais. Porque daí ela consegue lucrar com venda de videogame e aí, obviamente que como consequência, essa limitação de hardware exige mais criatividade por parte dos desenvolvedores. Infelizmente, nem sempre dá certo. O Wii, que eu acabei de mencionar, ele é um ótimo exemplo disso. Houveram jogos maravilhosos no Wii, que usaram bem a tecnologia do emote, e houveram outros que apenas foram cash grab total, né? Balança o controle aí pra você fazer alguma coisa no jogo. E infelizmente teve aqueles jogos que usaram muito bem a tecnologia de forma muito criativa e não vendeu, né? O Zack & Wiki Quest for Barbaro's Treasure da Capcom é um exemplo excelente disso. Então, tudo você vê, a gente tá falando de um ponto, mas no fim das contas tudo tem seus dois lados, né? Às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Uhum. Então, no fim das contas, gente, não tem fórmula, né? Não tem fórmula secreta pra dar certo, não. Quem dera.
Eu acho que é só a empresa querer entender o seu hardware e entender também a necessidade dos seus desenvolvedores, né? Que eu acho que isso é o que mais se precisa hoje em dia. É ouvir a galera que tá concebendo aquele game. Porque o investidor não quer ouvir essa galera. O investidor, ele quer que o jogo saia e venda muito. Só que pra ele sair e vender muito, ele tem que ser bom.
Exatamente. Dê tempo pra galera também desenvolver as coisas, né? E assim, gente, você que tá ouvindo esse Hitkey número 76, né? Agora a gente vai levar a discussão pra você. Você acha que as limitações tecnológicas são mesmo limitadores de criatividade? Ou que isso não é tão assim, que tem outros fatores envolvidos, como a gente discutiu por aqui? Você concorda com a gente? Você não concorda com a gente? Manda o seu comentário para podcasthitkill@gmail.com. Caça a gente nas redes sociais, né? @podcasthitkill. E vamos continuar esse papo por lá. E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Hitkill. Esse Hitkill número 76. E antes da gente ir embora, né? Vamos dar os créditos porque dá trabalho de fazer esse programa, né? E quem produziu e fez o roteiro deste programa foi a minha pessoa, Vivi Moa, com a ajuda do menino Ricardo e do menino Ari. E novidade no Hitkill, quem fez a edição desse programa é o Ângelo Mota. Ângelo, seja muito bem-vindo ao hospício do Hitkill, é isso aí. E antes da gente realmente ir embora, onde que você encontra a gente nas redes sociais? A minha pessoa, Vivi, você encontra por @ViviVerneck.
Eu sou @RicardoCiosi.
E você me encontra como @EuOari em todas as redes sociais.
E não deixa de seguir também o podcast no Twitter, no X, no Twitter, Instagram, e quase que eu falei Instagram, e TikTok, @podcasthitkill. E se você curtiu esse programa, dá uma moral pra gente e apoia a gente no apoia.se/podcasthitkill. E é isso, galera. Até o meu, o seu, o próximo, da galera toda. Hitkill.
Hitkill. Hitkill. Hitkill. Hitkill. Hitkill. Hitkill.